faltou soja para exportação, pode dizer assim. Até o terceiro trimestre, a gente observa um ritmo bastante intenso de embarques, né? Os sojicultores aproveitando os bons preços. Então, é um ritmo de embarques... nos últimos 5 anos não se viu assim, a soja ser escoada de uma maneira tão intensa. Assim. Então, realmente, a queda ela se concentrou no quarto trimestre, na soja, e basicamente em função da falta dela. Os níveis muito baixos de estoque não permitiram que se mantivesse o ritmo de embarques que se observou até o terceiro trimestre. Houve também um movimento de queda, mas em menor intensidade, no setor de produtos florestais e no setor de fumo e seus produtos. O setor de fumo e seus produtos, que também teve sua disponibilidade de matéria-prima comprometida em função da estiagem, teve uma redução do volume, mas o efeito que predominou na performance do setor foi uma queda nos preços médios. É uma queda que já vem ocorrendo há alguns anos e é provável que a estiagem, além de ter contribuído para a redução da produção, né, também reduziu a qualidade do produto, afetando os preços recebidos pelo fumo exportado pelo Rio Grande do Sul. Setor de produtos cereais, de produtos florestais, teve uma queda bastante grande na celulose. O ano de 2019 foi um ano muito bom, foi o recorde de exportações desse produto, então ficou bem difícil em 2020 ele ter uma performance comparável. Realmente um ano muito bom em 2019. Então, em 2020, aqui tem um pouco do efeito comparação. Assim, a base é muito forte de comparação.
Já que tivemos queda nesse, mas também um ponto que chama a atenção, né? E está muito em voga hoje porque a gente vai no mercado, a gente vê o valor da carne, o preço da carne está alto para o consumidor aqui no nosso estado, mas em comparação no que se diz respeito à exportação, a carne foi bem, né, pesquisador?
Foi o grande destaque setorial de 2020, com certeza. O Rio Grande do Sul dobrou suas exportações de carne suína para a China e todas as carnes tiveram crescimento, a bovina e a de frango também, mas a carne suína exportada para a China foi o grande destaque. O Rio Grande do Sul vem aproveitando nos últimos 2 anos os reflexos da peste suína africana que abalou a China e outros países, e isso fez com que aproximadamente 25% do rebanho chinês teve que ser dizimado, né? Então, a China está em processo de recuperação desse rebanho, mas a recuperação total só vai acontecer em 2022. Então, é provável que em 2021, esse ano, o corrente ano, a gente continue com um ritmo bom de vendas, em função dessa demanda internacional bastante forte pela carne, todas as carnes, mas principalmente a carne suína. Então, a China preencheu um espaço, vamos dizer assim, que a Rússia deixou nesse setor, né? A Rússia deixou de importar carne suína brasileira e de todos os países, porque hoje a Rússia é um país autossuficiente na produção dessa proteína. Então, não se deve dizer isso, vamos dizer assim, né? Porque é uma tragédia a peste suína africana, mas para o setor do Rio Grande do Sul, essa demanda adicional chinesa veio bastante a calhar em função dessa diminuição da demanda russa, que, bem dizer, zerou as suas importações da carne suína gaúcha em 2020.
A China é o principal destino, né?
É o principal destino hoje, mas tradicionalmente sempre foi a Rússia.
Uhum.
Nos últimos anos foi substituído pela China, no caso da carne suína.
Mas outros países também recebem exportações do Rio Grande do Sul, pesquisador?
Sim, com certeza. A carne de frango, por exemplo, a gente exporta muito para países exportadores, produtores de petróleo, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então, uma das perspectivas que o boletim aponta é que se o ano de 2021 ocorrer uma ampla vacinação em nível mundial, retorno das atividades econômicas, o retorno dos preços do petróleo aos níveis dos últimos anos pode fazer com que aumente a demanda destes países. E o Rio Grande do Sul tem muitos países parceiros comerciais que são exportadores de petróleo. E o setor da carne de frango é um setor particularmente sensível a essas alterações no mercado do petróleo em função desses países exportadores que compram a nossa carne. Então, no cenário otimista, o setor das carnes ainda tem um ano muito bom pela frente.
Qual que é a relação do valor da carne para o consumidor aqui do nosso estado, como eu falei antes, né, do aumento que a gente vê aí no mercado? Qual que é a relação do aumento para o consumidor daqui com as exportações? Só para o ouvinte também ter uma ideia básica, entender um pouquinho sobre isso.
O principal fator é o custo de produção. Hoje ainda não há um balanço consolidado, assim, um estudo que consolide essas dinâmicas, né? Não dá para dizer que a demanda interna está fazendo com que esses preços se inflacionem, porque a demanda está enfraquecida, né? Vivemos um momento, além da pandemia, a gente vive também uma crise econômica. Então, essa inflação dos preços nas carnes, muito é em função do custo de produção. Com o dólar nos patamares atuais e vários insumos atrelados ao dólar, então elevou bastante o custo de produção, inclusive se observando margens negativas durante alguns períodos. Então, esse é o principal fator que tem impactado nos preços das carnes. A demanda internacional ela não é suficiente para gerar esse tipo de impacto. É como eu disse, não há um estudo consolidado sobre isso. Talvez na carne suína tenhamos observado uma elevação dos preços em função da demanda internacional, que realmente a demanda internacional foi muito, muito forte. Mas aqui fica o meu ponto de vista, assim, não técnico, né, mas um feeling, assim, de que os custos de produção foram os principais causadores dessa elevação no preço das carnes no mercado doméstico.
E não só na carne, né? Porque a gente até falou muito ano passado também e continua falando e tendo essa visão dos mercados. É o arroz também e o óleo de soja também que estão, né, no pico, aí os grandes vilões para quem vai no supermercado, né?
Isso, o arroz com certeza. O arroz tem uma questão da demanda interna, né? Que esse sim teve uma elevação da demanda interna. No início da pandemia foi uma coisa brutal, vamos dizer assim, as pessoas comprando muito arroz, né? Então teve um descompasso ali na produção, na distribuição, então teve um impacto na inflação ali. E daí depois, do início dessa fase inicial da pandemia, o que se observa é que as pessoas realizando suas refeições em casa, elas acabaram consumindo mais arroz. Então, se você vai num restaurante, talvez o arroz seja o último carboidrato que você escolhe, né? Mas em casa é provável que seja o primeiro carboidrato que tu venha a escolher. Então, a pandemia impactou na demanda, não só no Brasil, né, do arroz, mas em nível mundial. Se tu for olhar os estoques e demanda, e preços também do arroz e do trigo, houve uma elevação significativa, seja para a formação de estoques preventivos, né, os países tentando elevar os seus níveis de estoque, se preparando para um momento mais crítico, ou também em função dessa questão das pessoas estarem fazendo suas refeições em casa. É possível que isso tenha tido um impacto nos preços do arroz. Então tem o câmbio, tem a demanda, no caso do arroz, tem a questão da demanda. No caso do trigo, é o câmbio que predomina mesmo.
Para a gente encerrar, qual é a expectativa no que diz respeito às exportações, no que o senhor já vem analisando para esse ano de 2021?
Olha, um grande temor que se tinha no início de janeiro era a estiagem. Mas com as chuvas de janeiro e a atualização dos dados sobre o El Niño, foram, as notícias foram bastante alvissareiras, assim, melhorou as perspectivas para o ano no que se refere à estiagem. Então, a principal, a cultura que teve a maior, o maior prejuízo com essas anomalias de chuvas em dezembro foi o milho, né? Então, o milho, a gente já é consolidado uma redução na produção e produtividade, mas da soja ainda há esperança de ter uma safra, de ter uma boa safra. Então, seria bastante, bastante salutar, assim, bastante interessante do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa ainda acompanhar a evolução dessas culturas de verão, principalmente agora a soja e o fumo, que esses vão ser os principais vetores da dinâmica de 2021 no que se refere aos impactos da estiagem. Se a estiagem se ela já passou, vamos dizer assim, pode ter bons números de exportação do setor do complexo de soja e do fumo. São importantes setores do Rio Grande do Sul. Então, poderia ser bem pior, vamos dizer assim. As perspectivas no início do ano eram bem piores, já melhorou bastante. Quanto à pandemia, se manter esse ritmo atual, o reflexo vai ser bastante limitado. Ainda não há um reflexo, um balanço claro de qual foi o reflexo da pandemia nas exportações do Rio Grande do Sul. Tem a questão do arroz, tem a questão do trigo, se fala também da celulose, que reduziu muito a demanda por papel de escritório, né? As pessoas em casa não imprimem tanto quanto no escritório, mas também teve uma elevação das embalagens, do comércio eletrônico, dos papéis sanitários também, em questão dessas mudanças na higiene, né? Proporcionados pela pandemia. Então, tem várias dinâmicas acontecendo e que ainda é bastante cedo, assim, para dizer o que a pandemia, a interferência dela nas exportações. Eu diria que 2021 vai ser um ano melhor que 2020 nas exportações do agronegócio. Esse é um balanço que a gente faz, assim, que tudo indica a manutenção das exportações de carne nos patamares nos últimos anos, uma safra, talvez não uma safra cheia, mas uma boa safra de soja, talvez também para o fumo, o retorno das exportações de celulose. Então, é provável que seja um ano melhor.